Pelo contrário, quando se alteram os métodos de trabalho, é possível aumentar a produtividade. E por isso sim, é possível que, trabalhando menos horas, com mais qualidade, a produtividade aumente, porque aquilo que é a riqueza produzida por cada hora de trabalho aumenta face às longuíssimas horas de trabalho que estão associadas a problemas de exaustão, problemas de saúde mental, dificuldade de conciliação da vida pessoal com a vida laboral, grandes problemas também de faltas ao trabalho para tratar de assuntos de vida pessoal que não é possível tratar porque se trabalha demasiadas horas, e por isso não há nada que diga que reduzir o horário de trabalho não beneficia a produtividade, sendo que além disso também traz muitos benefícios para a redistribuição de riqueza. Há um economista que escrevia nos anos 30, chamado Keynes, que tem um artigo que se chama As possibilidades económicas dos nossos netos. E o que ele previa era que, com a acumulação de produtividade e de inovação, a sociedade iria produzir riqueza suficiente para ser distribuída por toda a gente sem ser necessário trabalhar tantas horas. E o problema a que o Keynes se dedicava é qual vai ser a realização moral do ser humano não tendo que trabalhar tantas horas. Nós, de facto, produzimos muito mais, há muito mais riqueza, só que ela é muito pior distribuída, ela não está bem distribuída. Reduzir o horário de trabalho mantendo salários é uma forma de redistribuir riqueza, de beneficiar a conciliação com a vida familiar e, no limite, sim, aumentar a produtividade.
Muito obrigado. E hoje em dia há quem diga que o algoritmo vai também permitir que não tenhamos que trabalhar. E é um problema. É um problema. Não, há também quem tenha escrito sobre isso, como só. Senhor deputado Paulo Núncio, agora faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A conciliação entre a vida profissional e a vida familiar é fundamental para darmos continuidade às políticas de proteção de família e de natalidade. A natalidade deve ser um dos principais objetivos do Estado, porque é um dos principais desafios para o futuro de Portugal. E para o CDS, o Estado deve garantir que quem deseja constituir família o possa fazer e cada casal possa ter os filhos que assim pretender. E por isso, no programa eleitoral da AD, incluímos um conjunto de medidas para proteger a família e para promover a natalidade. Desde logo, desenvolvemos o programa Cresce Feliz, a universalizar o pré-escolar, alargar o regime das licenças de parentalidade, criar um regime de incentivos fiscais para as empresas familiarmente responsáveis e criar um sistema fiscal e um sistema de segurança social que pondere efetivamente o número de filhos por família e que dê benefícios fiscais às famílias numerosas. Para o CDS é muito claro, o papel do Estado não é substituir a família, pelo contrário, é defendê-la, é protegê-la e é apoiá-la. E por isso não é aceitável que quem queira ter filhos não o possa ter por motivos financeiros ou por motivos laborais. A título de exemplo, foi notícia que em 2024 cerca de 2 mil mulheres foram despedidas durante ou após a gravidez. Isso é absolutamente inaceitável. Tenho para mim que só não foram mais porque o Bloco de Esquerda cada vez tem menos funcionárias. Em conclusão, diria com o pouco tempo que tenho que nenhuma mulher deve ter que escolher entre ter uma carreira bem-sucedida ou ter filhos. E a resposta e a solução é uma conciliação, uma melhor conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. É isso que o CDS defende desde o início da sua existência, é isso que o CDS continuará a defender no Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Partido Socialista.
Não. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a semana de 4 dias não é um tema menor, nem uma moda passageira. É uma forma moderna de organização do tempo de trabalho. Eu, Sr. Presidente.
Esperar o tempo, faz favor. Srs. Deputados. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É, antes de mais, uma resposta a um problema real, o esgotamento dos trabalhadores e as dificuldades crescentes em estes trabalhadores conciliarem a vida profissional, pessoal e familiar. E por isso, senhores e senhoras deputadas, deixem-me dizê-lo com clareza. A insinuação de um deputado do Chega ontem, neste Parlamento, de que a semana de 4 dias serve para as mulheres ficarem em casa a fazer marmitas, ofende profundamente todos os trabalhadores e todas as mulheres. E diz mais sobre...
Senhores deputados, a senhora deputada faz a sua intervenção e depois os senhores deputados pedem os esclarecimentos e agora a senhora deputada tem todo o direito a emitir a sua opinião. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, senhor presidente.
E tem direito a ter condições para ser ouvida. Faz favor.
E diz mais sobre quem a profere do que sobre o valor da medida em si. É precisamente para dar resposta aos trabalhadores e às empresas que hoje apresentamos um projeto de solução claro, o de recomendar um programa com medidas que estimulem a expansão da semana de 4 dias, o alargamento a mais trabalhadores, a mais empresas, aos setores privados, público e social. Um alargamento a fazer de forma responsável e negociada, em função das diferentes realidades laborais, com apoios quando necessários, mas sempre sem perda de salário, porque tempo de vida não se compra com cortes de rendimentos ou perda de direitos, compra-se com respeito e dignidade. Defendemos a semana de 4 dias porque trabalhamos com factos, e os factos são estes. O programa piloto implementado pelo Governo Socialista em 2003 funcionou, e funcionou bem, com muitas empresas a decidir mantê-lo após o término do projeto, reconhecendo benefícios vários em termos de absentismo, de motivação e de eficiência económica. O projeto trouxe resultados que a direita insiste em ignorar. Que a produtividade não nasce de jornadas intermináveis, de trabalhadores exaustos e de cortes nos direitos, mas antes de pessoas motivadas, saudáveis, qualificadas. Nasce da inovação e nasce de consenso. É isso que o PS defende. É isso que outros países já estão a fazer. Mas é isso que a direita recusa ver, porque continua agarrada ao passado e ao preconceito. Agarrada a soluções do passado, como é o caso do projeto de revisão da legislação laboral. Um governo que tanto fala de modernidade, mas que não avança com medidas estruturais em termos de redução do tempo de trabalho e de reforço da conciliação. Pelo contrário, propostas como o regresso do banco de horas individual ou de horários desregulados para as famílias com crianças prejudicam a conciliação. Situação que, aliás, o próprio Partido Social Democrata parece reconhecer ao apresentar à última hora uma resolução instando vagamente o Governo a promover em concertação social um debate sobre a conciliação. É ou não o reconhecimento do fracasso do anteprojeto do Governo nesta matéria, ou então é uma mera tentativa por parte do PSD para mitigar o seu desinteresse por este tema? Senhoras e senhores deputados, Portugal tem de escolher ficar preso a modelos ultrapassados que desgastam as pessoas ou avançar para um futuro socialmente mais justo e mais produtivo. Para o Partido Socialista a resposta é evidente. Sempre fomos nós a garantir processos decisivos no mundo laboral e sempre estaremos ao lado dos trabalhadores na defesa do trabalho digno. Assim, iremos viabilizar também outras iniciativas que vão no mesmo sentido do nosso projeto de resolução. Porque, de facto, nenhum país progride verdadeiramente sem valorizar as pessoas e sem promover o trabalho digno. E para nós, a semana de 4 dias contribui para essa dignificação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Vânia Jesus, Partido Social Democrata, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o emprego está em níveis recorde, o desemprego em mínimos históricos, os salários sobem. Ainda assim, 35% dos portugueses ganham abaixo da média europeia, a produtividade é baixa e o desemprego jovem persiste. Foi neste contexto que as matérias laborais foram apresentadas no programa de governo da AD e sufragadas pelos portugueses, com o objetivo de melhorar os rendimentos dos trabalhadores e das empresas, por via do aumento dos salários e da baixa carga fiscal, mas também com o objetivo de melhorar a conciliação do trabalho com a vida pessoal e profissional. A conciliação do trabalho com a vida pessoal e profissional é hoje um dos temas mais mediáticos no âmbito da reforma laboral Trabalho 21, porque é um tema que toca diretamente o bem-estar das famílias, a saúde dos trabalhadores e a produtividade das empresas. O país precisa de garantir um mercado de trabalho que seja um fator de competitividade e, ao mesmo tempo, de respeito e proteção da vida pessoal e familiar. O desafio é exigente, bem sabemos, mas também sabemos que a melhor forma, o melhor método para construir um modelo laboral que cumpra esse objetivo é através da concertação social, ouvindo representantes dos trabalhadores e associações patronais, em que todos, repito, todos, empresários e trabalhadores, não se afirmam como antagonistas num qualquer acerto de contas da história, mas sim como forças convergentes, com pontos de vista diferentes, sim, mas com sentido de compromisso e realidade que faça o país avançar. Por isso, o que o PSD propõe é de fácil entendimento. Que o Governo mantenha o diálogo com os parceiros sociais, identifique boas práticas e apresente soluções modernas, eficazes e alinhadas com as diretrizes europeias, soluções que reforcem horários compatíveis, licenças equilibradas e formas de flexibilidade laboral que não destruam produtividade nem competitividade. E é isso que deve chegar a este Parlamento. Legislação madura, refletida e negociada. Hoje discutem-se também propostas sobre a redução do tempo de trabalho. São aparentemente generosas, é verdade. Uma semana de 4 dias soa bem a qualquer trabalhador. Mas legislar é garantir sustentabilidade, equilíbrio e seriedade. E as propostas apresentadas falham em tudo isso. Não têm base técnica sólida, baseiam-se num projeto piloto lançado pelo Governo Socialista, que foi amplamente criticado pela fraca adesão e ínfima representatividade de empresas e serviços públicos, que não permite tirar conclusões sólidas para todo o mercado de trabalho. Ignoram setores onde a redução não é possível, não apresentam um estudo de impacto económico, não dizem quem paga, se pagam as empresas, paga o Orçamento de Estado. Não dizem como se reorganizam e quem assegura o funcionamento de serviços públicos essenciais. E não foram negociadas com quem quer que seja. Isto não serve para legislar um país inteiro. Senhoras e senhores deputados, a semana de 4 dias não é uma receita universal. Citam exemplos internacionais, mas importa sublinhar que cada país tem modelos de trabalho, estruturas sociais e contextos económicos diferentes. Não podemos copiar soluções que funcionam noutros países sem adaptá-las às necessidades concretas dos trabalhadores e empresas portuguesas. Quem diz o contrário cria expectativas, compromete empresas, compromete serviços públicos e põe em risco os trabalhadores que dizem querer proteger. O Partido Social Democrata sabe que é possível modernizar o país, aumentar a produtividade e melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas sem improvisos e experimentalismos. Portugal precisa de reformas, reforma com seriedade, com responsabilidade e com diálogo. É isso que o PSD e o Governo da AD procurarão garantir ao país. Por isso, o que se pede a todas as forças políticas é que não se acotovelem para ver quem é mais amigo dos trabalhadores ou das empresas. E é isso que o PSD continuará a fazer. Defender Portugal de uma agenda ideológica de esquerda que durante anos bloqueou o desenvolvimento económico e social do país.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, para uma interpelação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para pedir para a distribuição do relatório final do projeto piloto da semana de 4 dias, particularmente à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, e da página 14. São 202 páginas, eu percebo que não tenha lido as 202 páginas, mas a página 14 tem um parágrafo que diz o seguinte: Este problema da falta de tempo crónica é sentido sobretudo pelas trabalhadoras, nas quais tipicamente recaem mais responsabilidades familiares. E depois, durante o relatório,
existem muitas depois ler o relatório todo. Portanto, está muito obrigado. Vamos fazer chegar.